franca expansão a países que tendem a ser até mesmo mais neutros no que tange o conflito, como, por exemplo, foi o caso da Arábia Saudita, do Catar e de tantos outros países ali, que acabou gerando até uma comoção no grupo de países árabes. Como que nós podemos avaliar? Porque muita gente tem dito sobre a China. A China é, sim, um forte parceiro comercial do Irã. Mas, ao mesmo tempo, a Arábia Saudita é também um forte parceiro comercial da China. A partir do momento em que o Irã faz esse ataque a Catar, Kuwait, Jordânia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, ele não se isola ainda mais desse jogo político e tira qualquer chance de um apoio mais forte?
Sem dúvida, Jess, porque ele ali já no Golfo ele é relativamente isolado. Há países neutros, há países mais pró-Estados Unidos, mas até em função dessa divisão religiosa dentro do mundo muçulmano, sempre houve, desde a fundação da República Islâmica, essa tensão entre os iranianos, liderando ali os xiitas e tentando expandir a sua influência ali no Oriente Médio, entre comunidades xiitas, a própria lógica de apoiar grupos terroristas passa em grande parte por isso, não apenas ali um combate, por exemplo, a Israel, mas também aumentar a influência da República Islâmica dentro do mundo árabe muçulmano, lembrando, claro, que os iranianos não são árabes, mas são muçulmanos. E temos aqui a Arábia Saudita, o principal contraponto. Então, nós temos aqui um cenário em que o Irã parece estar decidido ao tudo ou nada também, tal como do lado americano-israelense, Benjamin Netanyahu e Trump buscam cumprir a todo custo seus objetivos. E qual seria o objetivo do Irã? Cair atirando, para usar uma linguagem bastante simples. Ou seja, se é para que, de fato, eles sejam ali derrotados, né, a República Islâmica chegue ao seu fim, ela não se renderá automaticamente. O que indica, né, por mais que possa haver e haverá ao longo do tempo, por armas, capacidade militar em função da fraqueza relativa do regime, a guerra tende, como eu falei antes, ter aí um prazo muito maior do que essa guerra de 12 dias, uma guerra de média duração, porque a disposição de resistir ao fim do regime islâmico ali no Irã me parece que é bastante elevada, não obstante aí a eliminação do Ali Khamenei. Então nós temos aqui realmente um cenário de tensão muito forte, que sim, pode afetar também a China indiretamente via ataques a outros países como a Arábia Saudita, que no balanço geral também ela acaba pendendo mais para o lado ocidental, ao meu ver, por conta da proximidade ali dos sauditas com os americanos. Mas enfim, o Irã, se pudermos resumir em poucas palavras, ele tende a ficar cada vez mais isolado militarmente, diplomaticamente, talvez apoiado pela Rússia e pela China, mas militarmente a tendência é que o isolamento ocorra e que em algum momento ou uma negociação seja forçada ou aquilo que os americanos e israelenses têm como objetivo, a queda do regime islâmico, acabe por acontecer. Mas, ao meu ver, não será uma queda imediata.
Professor, inclusive a gente vai continuar conversando com o senhor já já, porque o poderio militar do Irã é grande para resistir, né? Ele vai cair atirando, como o senhor falou, mas pode demorar um pouco para isso acontecer, caso não haja uma negociação. Mas vários eventos esportivos passam por aquela região, a gente está com uma Copa do Mundo para acontecer, e dirigentes da FIFA vão realizar neste domingo uma reunião para discutir as possíveis crises, as repercussões na Copa do Mundo, nesse ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O nosso repórter David Diogo está ao vivo com a gente e vai contar já o que vai ser debatido nessa reunião. Oi, David, bom dia.
Márcia, bom dia a todos. Pois é, Márcia, uma preocupação a mais, né, nessa guerra aí, não só economicamente, socialmente, mas também no futebol. Isso porque a seleção iraniana está no grupo G da Copa do Mundo e tem confrontos diretos ali durante, né, esse Mundial contra a Bélgica, Nova Zelândia e também o Egito. Duas dessas partidas da Copa do Mundo, que vai envolver a seleção iraniana, vão acontecer em Los Angeles, enquanto a terceira será disputada em Seattle. O secretário-geral da FIFA, Matthias Greftron, disse que a FIFA, né, vai monitorar de perto e que há uma reunião prevista para acontecer nesse domingo ou nos próximos dias. Na nota, no comunicado, ele fala: li as notícias da mesma forma que vocês. Tivemos uma breve reunião, mas marcaremos hoje uma outra. E ainda é prematuro comentar em detalhes, mas acompanharemos os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo. E o comunicado continua, do secretário-geral da FIFA: continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos anfitriões, como ocorre em qualquer circunstância. Todos estarão seguros durante a Copa do Mundo. Informações ali da FIFA diz que a entidade já estuda, inclusive, a possibilidade de transferir as partidas previstas nos Estados Unidos para o México diante do cenário de instabilidade. A Federação Iraniana de Futebol suspendeu o campeonato nacional e passou a considerar aí a retirada da seleção da Copa do Mundo, mas isso ainda é prematuro, é um estudo, né, que eles estão fazendo ainda. O sorteio da Copa do Mundo, vamos lembrar aqui, foi realizado em dezembro em Washington e com representação iraniana no evento. A Copa inicia no dia 11 de junho no México. Vamos lembrar aqui que é o aí, já que os Estados Unidos vai sediar a maior parte das partidas aí da Copa do Mundo. Eu volto com vocês, Nonato, Márcia.
Obrigada, David, pelas informações.
Pois é, a gente volta a falar aqui com o professor também, porque o presidente da Federação de Futebol do Irã diz que é muito improvável que a seleção iraniana vá aos Estados Unidos após essa ação, após esse ataque. Eu quero só lembrar um fato histórico que ocorreu na Copa de 98, quando as duas seleções se encontraram, fizeram fotos juntas, havia um clima de tensão absurdo também, porque era a primeira vez que eles se reencontravam no futebol, e o clima foi amistoso, literalmente, entre os atletas, tanto de Estados Unidos quanto do Irã. E aí todo mundo disse que naquele momento o futebol conseguiu suplantar a guerra. Não parece dessa vez, até por estar mais próximo, né, professor Vinícius Rodrigues? A coisa acabou de acontecer. E aí a Jess Peixoto lembrava aqui também que a gente tem Fórmula 1 ali também, tem no Bahrein, tem Fórmula 1 em Abu Dhabi, e são locais em que a gente teve reflexos dessa guerra também. Ou seja, para além de economia, para além do cenário geopolítico, o esporte também pode entrar na alça de mira desse conflito, né, professor?
Exato. No caso do Irã, acho que o mais provável, haja visto essa perspectiva de o conflito ter uma média duração e não ser resolvido imediatamente, é que a seleção iraniana, infelizmente, fique de fora da Copa do Mundo, ainda que tenha conseguido aí a qualificação, né, a classificação para ir lá para a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México. Essa alternativa, né, de transferir os jogos para o México me parece que não é muito razoável, porque sempre haverá ali um elemento de tensão envolvendo os jogos da seleção iraniana, não pelos atletas em si, mas sempre o temor de que possa ser um pouco seguro um eventual risco de atentados, e a própria Copa como um todo, né, aí entra em risco, ao meu ver, dentro dessa perspectiva. Não numa perspectiva de suspensão, não me parece que haverá algo nessa linha, mas do parte dos dos torcedores. Qual será, então, a segurança, né, que os torcedores terão de ir para os Estados Unidos, que estão em guerra aí na prática, né, não é uma declaração de guerra oficial, também coloca os Estados Unidos aí de modo bastante vulnerável, por mais que eles tenham ali todo um sistema de monitoramento de potenciais ataques. Então, infelizmente, como é em períodos de grande turbulência, lembrando que tanto na Primeira Guerra Mundial quanto no Mundial, em anos posteriores, né, ali no caso da Segunda Guerra, eventos esportivos como Olimpíadas e Copa do Mundo foram suspensos. A própria Copa, né, a guerra terminando em 45, ela não volta em 46, só volta em 1950. Ou seja, o esporte, quando tem um cenário de tensão mundial, ele acaba sendo duramente afetado, e não será estranho testemunharmos suspensão ou de eventos específicos, como no caso de corridas de Fórmula 1, ou até mesmo de grandes competições.
Professor Vinícius Rodrigues Vieira, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Jornal da Manhã.
Muito obrigado. Excelente domingo a todos. Até mais.
7:30.
Repita.
7:30.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meio... Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2020, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Para viagem.
7:32.
Repita.
7:32. Seguimos ao vivo, então, aqui no Jornal da Manhã. Vamos conversar novamente com a Jess Peixoto e a Mônica Rosenberg, já olhando para esse cenário da diplomacia brasileira, essa nota divulgada ontem pelo governo brasileiro. Mônica Rosenberg, como é que você enxerga essa ida do presidente Lula para conversar com Trump num momento tão tenso como o cenário mundial?
O uso do governo Lula chega a ser uma vergonha, chega a ser assustador. Ele, quando houve o ataque do Hamas em Israel, que invadiram um território que estão... Aí estava em paz, mataram 1.200 civis, invadiram casas, decapitaram velhinhas, puseram bebês no forno. O nosso Itamaraty levou quase uma semana para falar que foi um ataque terrorista, para fazer um repúdio mais veemente. No começo falaram que foi ruim e tal. Assim, o tempo de reação daquele ataque horroroso foi um. Agora, este ataque que já se anunciava, que estava sendo pedido pela população, de um regime que estava matando a população de forma assim... indiscriminada, com um tiro no olho, não deixando médicos entrarem nos hospitais para tratá-los. A reação agora foi instantânea. Assim, ele acordou de manhã, leu a notícia, já fez a nota pedindo contenção. Mas, poxa vida, podia pelo menos ter um mínimo de coerência de dizer: nós defendemos a vida, nós defendemos a liberdade, nós defendemos as mulheres, né, que eles tanto falam. Mas não, na verdade, o que se mostrou mais uma vez, o Brasil que poderia ser protagonista nesse tipo de situação, o Brasil de Oswaldo Aranha, o Brasil que sempre foi moderador, sempre foi mediador dessas questões, agora tem viés e se coloca do lado das ditaduras. É lamentável.
Ô Jess, eu queria te ouvir também sobre essa manifestação do Brasil e também tentar puxar aqui um cenário que a gente viu lá em 2022. A guerra, ou a invasão da Rússia à Ucrânia, já está completando 4 anos, completou agora no último dia 24 de fevereiro. E começou em 2022, também um ano eleitoral. Acho que você vai lembrar que o presidente, na época, o Bolsonaro, chegou a visitar o Putin momentos antes do conflito, algo assim. E agora, coincidentemente, a gente tem um novo conflito, dessa vez Estados Unidos e Irã, que... Oxalá termine mais cedo, né? Não dure 4 anos, porque ninguém quer esse tipo de tensão por 4 anos, mas é uma coincidência que acaba chegando num ano eleitoral aqui no Brasil. Pode ter algum tipo de reflexo, e aí até em cima desse comentário da Mônica e da nota do governo brasileiro, Jess?
Olha, excelente pergunta, Donato. Acredito que sim, isso tem uma consequência eleitoral. Esses conflitos com a lógica das redes sociais, eles estão sendo acompanhados dia a dia de uma maneira mais próxima. Até porque muita gente hoje tem habilidade de seguir e acompanhar pessoas que estão, às vezes, ou no local, ou iranianos pelo mundo, como vem acontecendo. Vimos os protestos em Londres, protestos não, comemorações massivas. Então, ele tem um impacto. E aqui, eu acho que, neste momento, o presidente Lula está preocupado por isso. Por quê? Porque, embora a categoria que ele coloca, a Mônica está correta aqui, é uma categoria mais pró Irã, em termos de posicionamento, a ação brasileira não segue essa lógica, por ver aí as questões relativas à ditadura que se instaurou no Irã e tudo o que tem acontecido lá. Então, não é um caso de uma opinião pública favorável ao governo iraniano. E nós vemos três tipos de nota. Notas de apoio aos Estados Unidos e a Israel, como a nota do Canadá, a nota também do Reino Unido, o depoimento deles em relação a isso. Notas neutras. Não teve uma nota neutra. Eu avalio, sinceramente, que a nota da China, ela foi mais neutra do que se esperava em relação a isso. E nós temos notas de solidariedade. Rússia e Brasil tiveram notas de solidariedade. E qual o problema aqui? O problema é que o Brasil, ele é um país que ele precisa calcar uma economia forte e firme, e os Estados Unidos são um dos nossos principais parceiros comerciais. E, ainda assim, quando a gente olha para os países da região, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, são fortes parceiros que estão se posicionando drasticamente contra o Irã por se verem enquanto atacados. A Arábia Saudita, que tinha uma posição extrema de neutralidade, chegou a declarar que não permitiria de forma alguma que seu espaço aéreo fosse utilizado pelos Estados Unidos para qualquer tipo de ataque, mudou sua posição em um certo grau após sofrer uma tentativa de ataque na região ali da província oriental e de Riad. E também é um forte parceiro comercial do Brasil. Então, há um deslocamento que faz com que a nota do Brasil ela não ressoe bem. Veja, a Espanha condenou o ataque. Foi um dos países europeus que condenou o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Mas ela também, na mesma nota, condena a lógica do governo iraniano. Ela reforça a violência, os abusos. A nossa nota não faz isso, ao contrário, até fala que ali é uma situação só de um lado. Ela coloca o ataque dos Estados Unidos e de Israel. E é um paralelo problemático em um governo que, na hora de condenar, como você bem lembrou, a invasão à Ucrânia, as mortes à Ucrânia, o ataque à Ucrânia, não tem o mesmo tom. Muito pelo contrário, em vários momentos até legitima as atitudes do ditador Vladimir Putin. Então, são vários pesos e várias medidas, como foi no caso Maduro e tantas outras ditaduras aí pelo mundo, que fragilizam a nossa coerência institucional e democrática nesse tipo de caso.
7:38, este é o Jornal da Manhã. O Irã nomeou Ayatollah Alireza Arafi para o Conselho de Liderança Interino, que estará à frente do país após o assassinato do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. De volta, tem outras informações. É o cenário que vai se desenhando, ainda que provisório, né? É essa a situação agora?
Exatamente. Inclusive, até para dar uma continuidade mais rápida após a morte do líder supremo Ali Khamenei, o país já nomeou o Ayatollah Alireza Arafi como o presidente, né, deste conselho interino, né, do Conselho de Liderança Interino, que fará os procedimentos para a sucessão. Lembrando que há uma espécie de assembleia dos especialistas dentro do Conselho dos Guardiões, tudo isso formado por clérigos, cerca de 88 clérigos xiitas, que são eleitos a cada 8 anos de forma indireta, né, com uma lista muito rígida e com vetos também muito constantes de importantes figuras dentro da cúpula do governo para quem pode ou não fazer parte desse conselho, mas que para todos os efeitos dentro deste grupo será escolhido depois o próximo Ayatollah. Se a gente pode tentar fazer uma comparação, por mais que não seja a mais correta do mundo, seria uma espécie de conclave para escolher a próxima liderança xiita dentro do Estado iraniano e fazer com que ele seja o próximo líder supremo. Lembrando que são poucas as um pouco os critérios, né? Ele precisa, depois da mudança constitucional que foi feita em 89 para que o próprio Ali Khamenei se tornasse líder supremo, ainda sem ser Ayatollah naquela altura, agora ele precisa ser apenas um faqih, que é uma espécie de um entendedor da lei islâmica, né, da Sharia, através do xiísmo deodecimano, e depois ter também um bom caráter, ter um amplo saber jurídico. São critérios bastante vagos, o que acaba facilitando a nomeação de alguém já próximo do governo anterior. Por isso mesmo, apesar da nomeação de Alireza Arafi, que foi alguém próximo de Ali Khamenei, muitos acreditam que a sucessão seja feita pelo seu filho, Moitaba Khamenei, o segundo filho de Ali Khamenei, 6 anos, ou até mesmo pelo neto do antigo Ayatollah Khomeini, Hassan Khomeini, que também tem na faixa dos 50 anos e poderia ser uma voz talvez mais modernizadora, um pouco mais branda em relação à liderança que tivemos até este momento. O grande ponto é, não sabemos até que ponto, né, exatamente os Estados Unidos ou Israel se dariam por satisfeitos dessa mesma estrutura de Estado. Afinal, Donald Trump não falou quem ele gostaria que sucedesse a liderança iraniana, mas disse que tem um nome. A pergunta é se esse nome será bem recebido pela própria população iraniana ou pelas estruturas de Estado, pela Guarda Revolucionária, ou seja, a mudança de líder supremo não significa necessariamente a mudança de regime, a mudança de governo ou até mesmo a queda da República Islâmica. Às vezes, governos ditatoriais, como é o caso do Irã, passam por um processo de adaptação para conseguir a sua sobrevivência. Muitos acreditam aqui na Europa que esse seja o caso, mas tudo dependerá também da concordância de Netanyahu e Donald Trump, que estão de esticar essa guerra por mais tempo, prolongá-la até que os resultados desejados por eles sejam alcançados. A ver os próximos passos, mas essa rapidez, alguém como uma liderança interina, ela mostra a República Islâmica tentando se adaptar e dando uma resposta à sua população para que não haja um vácuo de poder e, consequentemente, não haja uma possibilidade de mudança drástica de paradigma ou mudança drástica de regime, considerando as várias hipóteses que estão sendo mencionadas, dentre elas um governo feito pela própria Guarda Revolucionária, um governo militar, a volta do filho do Shah, Reza Pahlavi, né, o príncipe herdeiro, ou até mesmo um governo secular que dividiria o Irã em outras províncias, mais relato à história. Então são muitas as possibilidades, mas a gente vê essa nomeação como uma tentativa de sobrevivência do regime, que teve uma das suas um dos seus principais baques durante as últimas horas com a morte de Ali Khamenei.
Agora, Luca, quando a gente olha para o Brasil, a gente usa muito uma palavra, que é a polarização. Você enxerga o Irã também um país polarizado nesse sentido? Não dá para saber se boa parte da população ficou feliz ou repudiou o ataque americano. Como é que está em termos gerais? Como é que o mundo está olhando para isso? E há uma possibilidade de uma revolta popular, tanto se os Estados Unidos quiserem impor, por exemplo, um novo líder ali, uma guerra civil ser instalada? Como é que a gente avalia esses pontos, Luca?
Pois é, Márcia, a questão que você levanta, ela é importante, porque os dados são sempre difíceis de serem precisados, mas é quase que consenso dentro das pesquisas feitas sobre o Irã que a vasta maioria da população quer a queda da República Islâmica. Ou seja, muitos falam até na faixa de 75%, 80% da população que gostaria da queda desse regime e o fim da teocracia dos ayatolás. O grande ponto é que esta vasta maioria não possui o monopólio da força. O monopólio da força está exatamente com a Guarda Revolucionária, com o Exército, outras milícias xiitas que dão sustentação e apoiam o governo iraniano da forma como ele é hoje. Então, revoltas populares aconteceram várias ao longo desses 47 anos da República Islâmica e muitas delas terminaram com grande violência do Estado contra a sua população. O exemplo mais recente foi no final do ano passado, começo desse ano, alguns falam na faixa de 32, 36 mil 1.000 mortos no intervalo aí de 5 semanas, um número assim absurdo, além de várias outras prisões. Exatamente esse cenário pode se repetir, mas fato é que a mesma estrutura que perpetra essa violência contra a população está fragilizada, porque está mobilizada com uma guerra, em uma guerra contra um inimigo estrangeiro. Então, no momento em que você tem todas as forças militares, os ativos militares e as atenções voltadas para os ataques israelenses e norte-americanos, quando a população se rebela, talvez essa força de repressão não seria tão forte quanto quando em um estado de não guerra, né? Assim como tivemos no final do ano passado. Então as possibilidades são muitas. Alguns falam sobre também a chance de uma guerra civil, afinal o Irã não é um país etnicamente homogêneo, são apenas 58-60% de persas, né? Que representam a maior etnia dessa população, mas há muitos azeres ligados ao Azerbaijão, muitos curdos, há também tantos árabes na fronteira com o Iraque, há outros baluches, que é uma etnia que é mais ligada ao Paquistão, entre tantos outros que vieram do Afeganistão como refugiados, os Hazaras, os Pashtos. Então, posição étnica muito diversa que pode ajudar em um cenário de fragmentação territorial ou até mesmo de guerra civil, algo que ninguém deseja, até mesmo os americanos acredito que não desejam uma região tão rica em recursos, com tantos ativos militares. Quando você tem a divisão do território e mais senhores de guerra, isso pode criar uma espiral do caos, abrir uma caixa de... Mesmo Trump, com todo o seu poderio militar, conseguiria prever aquilo que poderia acontecer. Então, por hora, acredito que muitas opções estão sendo consideradas, mas não é um caminho fácil, não é um país elementar e trivial de se fazer uma transição democrática ou uma mudança de regime, seja pela doutrinação de 5 décadas de República Islâmica, seja por essas questões religiosas e étnicas que também permeiam a estrutura de Estado iraniana e fazem com que o país seja realmente muito peculiar no estudo da geopolítica dentro do Oriente Médio.
Lucas, pelo esclarecimento aqui para a gente nesta manhã. Mônica Rosenberg e a Jess Peixoto seguem com a gente também analisando esse cenário no Oriente Médio. E, ô Jess, queria te ouvir a respeito desse último posicionamento do Luca, ou seja, a gente tem uma composição com muitos grupos em território iraniano e até agora comandada duras, a do Shah, posteriormente essa ditadura da teocracia. O receio que o Luca chama a atenção, de a gente ter uma possibilidade de conflitos civis ou até mesmo uma convulsão social, ele me parece muito real à medida em que a gente tem outros exemplos, caso do Iraque, que no primeiro momento ficou numa convulsão após a queda do Saddam Hussein, a Líbia, a Síria recentemente, ou seja, quando você não tem um comando, a situação pode degringolar. Será que a população iraniana vai encontrar um caminho ou é preciso que o Donald Trump seja ali uma espécie de tutor para essa condução e a gente não tenha uma degradação da situação, Jess?
Nonato, isso é complicado, porque eu acho que os dois melhores exemplos para ilustrar o quão difícil é estão na situação síria. De fato, a desarticulação ali no início da Primavera Árabe, a manifestação levou a uma briga entre diversos grupos e até uma manutenção do ditador Bashar al-Assad por muito tempo, que conseguiu coordenar isso, mas que permitiu que dentro daquelas localidades os grupos terroristas eles ganhassem cada vez mais força. A mesma coisa no Iraque, quando os Estados Unidos entram no Iraque, quando eles fazem essa invasão, tem toda uma tentativa de reformulação do país e a partir disso surge um grupo que ficou muito conhecido, o ISIS. O ISIS nada mais é do que o Estado do Iraque e Levante. Então, embora ele tenha ido para várias e o Irã, não só pela idade entre as várias etnias, mas também pela configuração política atual. Nós vimos dentro do Irã, estamos vendo comemorações em algumas cidades, principalmente no interior, mas nós também estamos vendo uma forte mobilização na capital em protesto e em lamentar da morte do Ayatollah. Nós precisamos entender que essa morte, ontem até analisei isso na Jovem Pan, ela acontece no 11º dia de Ramadã. que é uma data sagrada. E para a vertente xiita, é uma data sagrada que tem como um dos pontos principais o martírio. Se nós olharmos ontem o discurso que anunciou que ele havia falecido, a palavra usada é, usei aqui na Jovem Pan, ele, se isso ocorreu, será martírio. Porque faz alusão a uma das batalhas em que essa liderança se perde. Então a narrativa estatal forte é uma ditadura, então eles têm controle dos veículos ali de comunicação, da internet. Vai ser uma tentativa de deixar cada vez mais divina na mentalidade, entre aspas aqui, da população de lá. Então isso gera toda uma situação de confronto entre grupos internos e precisamos ver como outras áreas vão se posicionar ali na região, principalmente acho que o Iraque aqui, mas muito além disso, precisamos ver também os grupos terroristas. O Hezbollah guarda uma relação histórica com o Irã, o Hamas também. Então precisamos ver se eles também não vão interagir como grupo de controle e até mesmo de atuação dentro do Irã. A situação pode piorar muito rápido.
É, ontem até o Nonato comentava aqui dessa questão do Hezbollah, que a gente não sabia se um ataque, né, Nonato, teria sido...
do Hezbollah,
né?
No Líbano contra Israel.
É. Pois é, então realmente fica muito difícil a gente entender como é que esses grupos vão atuar a partir de agora. E Mônica Rosenberg, eu lembrava aqui com o Nonato que a TV iraniana, na morte de Khamenei, o apresentador chorava, né? Chorava, existia uma comoção. E alguns analistas falam também que ele virou um mártir, né? Nessa morte, né, ele virou um ser que não vai ser esquecido. Como é que fica, então, a partir de agora, essa retomada do poder para uma população que ficou um pouco órfã também?
Eles perderam um grande repressor, sino de iranianos. Ninguém matou tanto iraniano quanto o regime iraniano. Então, ao mesmo tempo que sim, tem alguns grupos protestando na cidade de Teherã, a grande maioria da população está celebrando. A polarização, Márcia, você perguntou muito bem a polarização dentro do Irã, a polarização que existe lá é entre a população e os seus líderes. Existem hoje duas bandeiras do Irã, uma bandeira que tem o leão no meio e uma bandeira com aquele símbolo bonitinho, que é o símbolo da República Islâmica. Isso está conflagrado no país. O cara da TV estava chorando e falando no grande mártir, porque esta é a narrativa que eles querem passar, eles querem dizer tudo isso. Mas o povo iraniano não está mais engolindo nada disso, nem dentro e muito menos fora do Irã. Todos esses que fugiram com medo de serem mortos por esse regime estão novamente em contato. Então, é muito difícil que haja, a não ser que a repressão aumente muito além do que já era. Vamos lembrar a situação da região hoje. A Síria, o Bashar al-Assad hoje está na Rússia jogando videogame, gente. Acabou o poder ali e acabou justamente quando eles pararam a repressão em cima dos grupos menores. Hoje a tendência nesses lugares onde existe essa panela de pressão étnica é de parar de agredir, parar de tentar impor a maioria sobre a minoria e deixar que eles coexistam. Essa é a tendência atual de sair da medieval em todos dessa região, sair da lei da Sharia, sair dos regimes teocráticos e começar a respeitar as diversidades. E aí, vale lembrar, esse conflito ele é o fim de um processo que começou há 2 anos, que começou quando Israel foi e enfraqueceu o Hezbollah. Por mais que houve temores de que tinha sido, não foi. O Hezbollah hoje virou um agente político sem braço armado, sem ataques, com um nível de terrorismo muito remanescente, muito morno ali. Os Houthis nem se fale e o Hamas, que foi totalmente decapitado. Então, é um processo que começou lá atrás, os capangas foram enfraquecidos, foram eliminados, a Síria, e é por isso que hoje é possível a gente chegar no ponto que é o ponto final de um longo processo, de dizer, agora quem tem que sair é quem estava por trás manipulando esses fantoches todos, dando dinheiro junto com o Qatar e se beneficiando de tudo isso, e que continuava dizendo, nós queremos o fim dos Estados Unidos e de Israel. Este era a narrativa desse regime. Então, o povo não quer mais. O povo iraniano sofreu muito. As mulheres no Irã não têm nenhum direito, elas são apedrejadas. Essa é a situação hoje. E achar que essa população vai defender o regime é estar muito enganado. Quando a gente fala de Irã hoje, tem que dizer se nós estamos falando da República Islâmica, do governo do Irã, ou se nós estamos falando do povo, porque eles já não querem a mesma coisa.
E olha, a mais recente rodada de ataques do Irã deixou 16 cidadãos do Catar feridos até o início da manhã desse domingo, hein? O anúncio foi feito pelo Ministério do Interior do país. E além disso, a gente teve outras explosões sendo verificadas em outros cantos ali no entorno. Em Dubai também foram ouvidas explosões, a gente já citou aqui, Dubai foi atingido ontem, mas hoje novamente novas explosões foram ouvidas. E também sobre a capital do Catar, Doha, pelo segundo dia consecutivo, na manhã deste domingo, também atingida, de acordo com as informações das suas autoridades. O Ministério do Interior do Bahrein informou também em uma publicação no X que sirenes foram acionadas na manhã deste domingo, alertando os moradores para que mantenham a calma e se dirijam a locais seguros e próximos. Portanto, além da ação de Israel com novos ataques no Irã, também a contraofensiva iraniana afetando alguns países e, notadamente, algumas regiões. Algumas delas, né, Márcia, que têm bases americanas ou têm militares americanos, né? Porque os Estados Unidos têm bases ali no entorno, mas também têm presença militar, não necessariamente bases, mas a presença militar também em alguns desses países. E aí, como são considerados próximos dos Estados Unidos, o Irã está atacando em retaliação, já que não consegue, obviamente, pela distância, chegar até os Estados Unidos. Então, a gente tem uma conflagração bem ruim verificada por ali naquela região, Márcia.
E muito brasileiro está por ali, sim, viu? A gente comentou aqui, inclusive, eu tenho uma colega jornalista que está passando férias em Dubai. Ela está há 5 dias e começou realmente uma tensão muito grande em vários pontos de Dubai, depois daquelas primas de ontem, que 4 pessoas ficaram feridas em Dubai. O hotel luxuoso também foi atingido, né, por parte de mísseis ali. E as sirenes estão tocando também em Dubai. O espaço aéreo brasileiro e também nos Emirados Árabes ali, todos os aviões que saíram aqui do Brasil em direção aos Emirados Árabes tiveram que retornar. Então, teve gente que ficou 7, 8 horas ali esperando, voltando no espaço aéreo, dando voltas, brasileiros dentro da aeronave não sabendo o que estava acontecendo, né? Então, realmente é uma situação muito delicada. E existe ainda dentro do Irã, Nonato, eu estava vendo aqui, um presidente, né? Muito se fala, mas existe um presidente que tem um poder menor ali, mas ele ainda atua, é o Massoud Pezeshkian. Uhum. Ele permanece, né, na atuação lá, mas com o controle do líder supremo, já existe esse sucessor que foi colocado, a figura desse presidente, ela fica muito mais de lado ali. E o poder no Irã é muito misturado, como a Mônica Rosenberg trouxe aqui, com a questão da religião. Sim. Então, isso ainda vai demorar para ser retirado completamente, né? É uma forma cultural que o país ainda tem de se pôr em relação a isso. Então, talvez, se Donald Trump colocar alguém dele, como se falou daquele rapaz que está lá, né? O Char, é isso, que ele ainda está nos Estados Unidos, né? O filho... De repente a resistência seja maior, então a gente tem que observar tudo isso e também ver como que o Brasil vai se colocar diante de todas essas tensões. 7:58.
Repita.
7:58.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas tecnologias e inteligência artificial para melhorar a qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. Para participar, acesse lide.com.br. quem é líder está no LID.
Sonhar alto, dizer ter atitude e mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jovem Pan News.
8 horas em ponto.
Repita.
8 horas.
Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição especial desse domingo, 1º de março de 2026. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. A gente segue atualizando as informações em torno da crise no Oriente Médio. Infelizmente, mais uma, né, Márcia?
Com certeza. A gente vai agora para a Europa com o Luca Bassani, porque o exército do Irã afirmou que realizou uma nova onda de bombardeios contra bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Luca Bassani, quantas bases foram atingidas?
Pois é, Márcia, por enquanto não se sabe ao certo quais bases foram atingidas, mas esse comunicado ele vem diretamente das Forças Armadas iranianas, dizendo que faz parte do processo de retaliação pelo assassinato de Ali Khamenei. De acordo com os norte-americanos, alguns mísseis foram interceptados perto da base de Erbil, no Kurdistão iraquiano, né, no norte do Iraque, e é um território onde há milícias xiitas apoiadas pelo Irã também em terra. Então, essas bases não serão só atacadas, acreditam os analistas, pelos ataques aéreos, mas também por eventuais ações terrestres com outros armamentos blindados que possam ser utilizados nessas operações. O alerta também segue alto em todos os países do Golfo que foram atacados durante os últimos dias, principalmente o Catar, né, que tem o maior número de feridos. Se eu não me engano, são 15 pessoas feridas confirmadas até agora nas proximidades da capital Doha. Lembrando que o Catar também abriga a maior base norte-americana no Oriente Médio, a base de Al Udeid, com pelo menos 11 mil militares norte-americanos de maneira fixa, e que agora com esse deslocamento dos porta-aviões, das embarcações militares, deve ter até mesmo um contingente militar superior a esse número. E nos Emirados Árabes Unidos, o alerta também segue alto depois dos ataques no aeroporto de Dubai. As rotas aéreas comerciais continuam todas suspensas. Pelo Flight Radar, a gente acompanha que até mesmo as companhias aéreas que fazem o caminho da África à Ásia ou da Europa à Ásia têm passado por outros países, né? Passado talvez por Omã ou pela Arábia Saudita em algum momento, ou cruzado o continente africano para evitar sobrevoar o espaço aéreo dos países mais afetados, como a Jordânia, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein e o próprio Irã, considerando que os ataques israelenses e norte-americanos também continuam em diversas cidades do país. A gente, como sempre, vai ficar de olho nessas informações à medida que alguns pontos do Irã voltam a ter acesso à internet. Novas informações vão chegando de protestos tanto favoráveis e comemorando a morte de Ali Khamenei como um alívio pela dor, quanto protestos também em reverência à sua morte, ao martírio neste momento do mês do Ramadã para os islâmicos, representando também essa questão da perda, né, da representação do que foi Ali Khamenei para aquelas pessoas que são adeptas ao regime. Então, uma sociedade dividida, nós sabemos que através dos números provavelmente mais pessoas felizes do que tristes com essa notícia, mas é bom a gente sempre mostrar os dois lados, já que é uma manifestação que acontece agora dentro das cidades iranianas após o primeiro dia de guerra no Oriente Médio.
Pois é, o Luca, você citou essa questão do martírio, né, que é muito forte para o xiismo, vem desde da batalha de Kerbala, como você chamou a atenção mais cedo, e aí acabou ficando no ramo do xiismo essa questão do martírio. Dá para a gente imaginar também, aí pegando esses países que foram atingidos por extensão, caso de Catar, Emirados Árabes, dá para imaginar que eles possam contra-atacar ou nesse momento eles devem ficar mais aguardando uma resposta americana e israelense aos iranianos, o Luca?
Essa é uma questão muito importante para saber qual será a extensão dessa guerra, Nonato, porque por enquanto nós temos uma guerra de ataques israelenses e norte-americanos contra o Irã e de retaliação iraniana aos ativos militares norte-americanos em toda a região, fora o Estado de Israel, que sempre é atacado. Os países que abrigam as bases militares norte-americanas, os países árabes aliados aos Estados Unidos, têm feito operações apenas de defesa, ou seja, de interceptar mísseis, interceptar drones e impedir com que haja uma perda de infraestrutura ou até mesmo a perda de vidas humanas, que é o principal, né? Proteger a sua população. Não se tem, por enquanto, nenhum indício que haja uma segunda retaliação, ou seja, uma tréplica, se assim podemos dizer, por parte desses países no território iraniano. Todas as operações que são conduzidas dentro do Irã neste momento são feitas pela coordenação de esforços americanos e israelenses, com a permissão da utilização do espaço aéreo desses países árabes, mas não utilizando os ativos militares dos mesmos propriamente dito. Pode ser que daqui a alguns dias, caso essa destruição, essa retaliação iraniana mate mais pessoas ou cause maior devastação nos países que você mencionou, que eles optem por também responder militarmente com os seus próprios ativos militares. Lembrando que são países aliados dos Estados Unidos, compram muitos armamentos dos Estados Unidos, inclusive no ano passado Donald Trump esteve uma das suas primeiras viagens quando voltou à Casa Branca pelo Catar, pela Arábia Saudita, fazendo negócios bilionários com as monarquias do Golfo para vender novos aviões, novos sistemas de defesa antiaérea, novos veículos militares que podem eventualmente ser usados em coordenação nessa resposta. Por hora não temos isso, mas isso com certeza determinará a extensão da guerra, se será apenas focada no território iraniano com três agentes principais, Israel, Estados Unidos e Irã, ou se será generalizada com mais hostilidades advindas dos países árabes contra os persas iranianos, a ver os próximos capítulos.
Luca, continua com a gente, você volta já. A gente tem uma informação também agora da imprensa iraniana. Eles emitiram uma nota e mandaram para a Associated Press. O presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, declarou neste domingo que a morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, era um direito e um dever legítimo para a República Islâmica. Ali Khamenei, foi morto ontem, como a gente noticiou aqui, e ele também falou que existe uma declaração de guerra agora. O presidente disse que a declaração contra os muçulmanos e, em particular, contra os xiitas em todo o mundo. E isso se referiu ali, ele fez um comunicado também na TV estatal iraniana e justificou tratar-se da mais alta autoridade política da República Islâmica do Irã e de um eminente líder do xiismo no mundo. Nessa mesma nota, ele fala sobre essa preocupação agora no país de uma intervenção americana por conta de todos esses questionamentos que estão sendo colocados também por Donald Trump, que disse que já tem um suposto nome para assumir o posto do líder supremo. Centenas de manifestantes, gente, uma outra informação que a gente recebeu agora, estão tentando invadir hoje, neste domingo, a embaixada americana lá no Iraque. Mesmo sendo uma embaixada com muita segurança, ela está nesse momento em perigo, são o que está acontecendo no Iraque. Várias tentativas já foram frustradas, a segurança americana conseguiu ficar realmente ali, não deixar a embaixada no Iraque ser invadida, tem um cordão de segurança feito neste momento, mas manifestantes estão com bandeiras de grupos armados pró-iranianos, atiraram já pedras nessa embaixada contra as forças de segurança, tem situação de gás lacrimogênio e tensão nesse momento na embaixada americana lá no Iraque. Vários grupos armados iranianos que apoiam o regime Ayatollah estão nesse momento em frente à embaixada fazendo esse protesto. E a gente vai atualizar, é claro, os detalhes para vocês ainda hoje, não
é? É tudo reflexo, né, Márcia? Porque mais cedo a gente falou aqui do consulado americano no Paquistão, que teve pelo menos 9 pessoas mortas e 30 feridas depois de protestos nesse complexo aí que tem o consulado americano lá no Paquistão. Então a gente observa aí reações em vários países ali do entorno. E os principais membros dos países exportadores de petróleo, a OPEP, liderada por Arábia Saudita e Rússia, vão se reunir hoje, após os ataques ao Irã e riscos do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 25% do petróleo mundial. O David Diogo tem mais informações para a gente a respeito desse assunto. Pois não, David?
Pois é, Nonato, 8 membros do grupo e seus aliados, incluindo a Rússia, vão participar dessa reunião que já estava marcada e com essa situação ganhou mais, né, afirmação de ser realizada de fato hoje. Vamos lembrar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, 12 países fazem parte desse grupo e 8, incluindo a Rússia, como eu falei, vão se reunir hoje, impreterivelmente. Segundo 2 delegados da organização, a instituição provavelmente vai considerar aí um aumento maior na produção de petróleo depois dessa situação no Irã. Cerca de 411 mil barris por dia deve ser definido aí nessa reunião por esses 8 líderes. O cenário base, né, antes dessa situação toda, seria a produção em 137 mil barris por dia, mais as linhas de incrementos do quarto trimestre, né? Mas isso pode mudar já com os bombardeios, né? O bombardeio ali no país iraniano. Os preços do petróleo já tinham subido devido às expectativas ali de um possível ataque dos Estados Unidos da América ao Irã. O grupo, liderado pela Arábia Saudita e pela Rússia, era esperado para retomar com aumentos modestos ali na produção em abril, após um congelamento de 3 meses numa estratégia em curso para recuperar a participação de mercado. O fator chave será fechamento do Estreito de Hormuz, né? Passagem crítica ali do Golfo Pérsico. Vamos lembrar aqui que cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente passa pelo local. Os delegados que fizeram essa afirmação diante aí do aumento, né, de cerca de 400 mil barris por dia, pediram para não ser identificado, já que as decisões, as deliberações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, elas são privadas. Eu volto com vocês, Márcia, Nonato.
Obrigada, David, pelas informações.
Bom, a gente conversa ao vivo agora com os professores de Relações Internacionais, João Alfredo e também José Niemeyer, que gentilmente atendem aqui a Jovem Pan. Muito obrigado a vocês dois pela participação. Queria começar aqui, Niemeyer, contigo. A gente já se falou ontem a respeito desse conflito deflagrado lá na região do Oriente Médio. E eu ouvi uma entrevista de um colega teu e ele citando a possibilidade do seguinte: essa guerra também é benéfica, tanto para o Trump quanto para o Netanyahu. Os dois precisariam de um conflito, pelos atuais momentos em que vivem as suas políticas internas. Lembrando que tem eleição de meio de mandato lá nos Estados Unidos nesse ano também. O Niemeyer, dá para ir por esse raciocínio? Ou seja, os dois precisavam de uma guerra para chamar de suas?
Oi, Nonato, tudo bem? Prazer estar com você novamente hoje. Um abraço à Márcia, aos comentaristas, né, da Jovem Pan, assinante, ao professor aqui que nos acompanha. Nonato, cada vez mais as relações internacionais elas estão sendo reverberadas por questões internas, né? É como se o cenário internacional fosse muito mais referendado pelo ambiente doméstico dos países, principalmente de potências centrais, do que das próprias relações internacionais. As relações internacionais, o poder está surgindo e as questões, os interesses, muito a partir do ambiente interno. Então, se utilizam das relações internacionais como uma maneira de poder fortalecer interesses específicos dentro de cada país naquele contexto doméstico específico. Então, tanto os Estados Unidos como Israel também estão se utilizando desta ação militar para poder unir a população. Trump estava perdendo popularidade e Netanyahu também vive uma situação muito, muito difícil do ponto de vista político e institucional dentro de Israel. Então, eles estão se utilizando também deste inimigo comum, que é o Irã, para poder, de alguma maneira, unir pelo menos o eleitorado próximo, tentar se manter um pouco mais estável no poder. Tanto Trump quanto Netanyahu. E também as lideranças iranianas podem também se utilizar, vão se utilizar, imagino, já estão se utilizando, desta ação do inimigo dos Estados Unidos e de Israel, inimigos tradicionais da sociedade iraniana, a gente pode colocar assim, porque há muito tempo é passado para esta sociedade, inclusive pelos clérigos, né, pelos iatolás, que são os dois principais inimigos do Irã, Estados Unidos e Israel. Então, o governo iraniano também está se utilizando desta ação para tentar unir a sociedade minimamente para combater o inimigo e para manter o regime.
A gente agora nessa conversa, mas será que esse tiro não pode sair pela culatra? A gente está vendo vários protestos também em várias partes do mundo contra embaixadas dos Estados Unidos, 9 mortos. Também, boa parte da comunidade americana, né, do povo americano, acredita que essas investidas de Trump são muito caras, né? E num momento que a economia, né, ele estava precisando taxar todos os países do mundo para realmente ter ali um investimento nesse sentido também militar. Como é que a senhora enxerga dentro dos Estados Unidos a popularidade do Trump a partir de qual será o desdobramento dessa guerra?
Acho que o professor não está ouvindo a gente, né?
É o José Alfredo. João Alfredo, isso, é o professor João Alfredo, ele me ouviu?
Ah, ouvi sim, perdão, muito bom dia. Eu achei que a pergunta fosse para o professor Niemeyer, que havia falado antes, então bom dia Nonato, Márcia, professor. De fato, né, a gente está vendo aqui um momento bastante perigoso em que o conflito deixou claramente de ser sobre o programa do e passou a ser sobre uma disputa de legitimidade, de sobrevivência, de regime e até de ordem regional, com efeitos que agora estão transbordando as fronteiras iranianas ou mesmo da política doméstica israelense e estadunidense, e já está aí transbordando para hubs civis. Afinal de contas, a gente viu aí os ataques ao aeroporto de Dubai e de Abu Dhabi como algo que tem o condão aí de tornar esse conflito ainda mais regionalizado. O Donald Trump fez essa semana o discurso do Estado da União, né, no qual ele apontou um país que os eleitores estadunidenses não necessariamente conhecem. Né? Ah, porque a gasolina, o galão de gasolina na casa de 2 dólares, mais de 1.000 postos pesquisados, só 2 tinham esse preço, os demais estavam muito acima. Inflação controlada, muita gente está sofrendo com aumento de preços em virtude justamente do encarecimento geral dos produtos provocados pelo tarifaço. Né? Então, sim, Donald Trump precisa de uma vitória para chamar de sua, mas o que me chama atenção aqui é o fato de que uma boa parte do eleitorado estadunidense não estava interessado numa guerra contra o Irã, não estava interessado na realização de ataques contra o Irã. E aí é que vem a morte do Khamenei. Trump, certamente, a partir de hoje, vai tentar vender isso para o eleitorado interno como uma vitória, e mais do que isso, vai dizer que a inexistência do Ayatolá ou a morte do Ayatolá pode deixar os Estados Unidos um país mais seguro, a despeito de todas as ameaças feitas e declarações de vingança feitas não só pelo Irã, mas por outros grupos regionais, como a gente tem visto aí nisso que vocês comentavam, que são as embaixadas e consulados dos Estados Unidos sendo atacados, sendo danificados e vandalizados pelo resto do mundo.
Agora, professor Niemeyer, hoje nós tivemos a informação de que o Irã acabou nomeando o Ayatollah Ali Reza Arif como uma espécie de comandante interino da República Islâmica. Né? Então ele seria um líder supremo de maneira interina, vai precisar organizar agora o processo de sucessão. E entre os sucessores, a gente tem a possibilidade que seja o neto do Khomeini, que liderou a Revolução Islâmica lá em 79, Hassan Khomeini, de 53 anos, mas tem também o filho do Khamenei, que acaba de sair, o Mojtaba Khamenei, um pouco mais velho, 56 anos. Deve ficar entre esses dois nomes, e o Ali Reza Arafi é apenas interino mesmo, ou existe a possibilidade de que ele se perpetue no poder?
Uma informação fidedigna com relação ao que acontece nas estruturas de poder. É interessante notar que mesmo num país onde existe um sistema religioso que interrompe 24 horas por dia, é importante notar como mesmo num sistema assim, existem os clãs, as famílias que determinam os rumos da política. Nós ficamos achando que isso ocorre no mundo no Ocidente, né, na política do Ocidente, ocorre também no Irã e imagino que em outros países. Né? Sempre a liderança tem como plano B, na hora da sua substituição, alguém muito próximo também com laços de sangue. Isso é muito complicado do ponto de vista da política, porque essas lideranças acabam perdendo apoio junto à sociedade, uma visão geral da ciência política. Mas eu não tenho essa informação,